De São Paulo, aqui é a Ellen. E pra mim, se Deus fosse queimar uma cidade porque todo mundo lá era gay, ele teria que ter queimado no mínimo o mundo inteiro e não apenas Sodoma e Gomorra.
Olá, eu sou a Vini, sou mulher trans, falo diretamente das Minas Gerais. E eu me pego pensando, se Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra e a sua circunvizinhança por causa da homofetividade, por que então ele não destruiu o Japão antigo e a Grécia clássica? Haja vista que essas sociedades até viam com bons olhos a homofetividade.
Oi, oi, eu sou a Keila, eu também concordo. E digo mais, Sodoma e Gomorra não fala de homossexualidade, Sodoma e Gomorra fala de um abuso sexual, e isso não pode ser comparado a relações homoafetivas consensuais.
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou do Rio de Janeiro. Quero dizer que eu estou muito, muito feliz de estar com vocês. É uma honra, uma alegria muito grande. Estou muito ansioso em poder ouvir. É a Keila, uma pessoa maravilhosa. E eu quero dizer que Sodoma e Gomorra é nada mais do que xenofobia. E estamos aí juntos, juntas, sempre aprendendo um pouco mais sobre Deus e desmistificando, né, esse erro, né, grosseiro que as pessoas fazem, interpretando de forma incorreta, preconceituosa, que é a palavra de Deus.
De Santo André, aqui é o Alisson. Para mim, Deus não faz acepção de pessoas e o nosso amor deve ser respeitado.
Maravilha, Alisson. Aproveita que tem gente que com certeza não ouviu o nosso primeiro episódio e apresenta para os nossos ouvintes o que é a Kinship, quem somos nós, o que viemos fazer aqui.
A Kin School é um projeto da Kinship Brasil, né? E nós temos o objetivo aqui de criar espaços seguros, tanto espirituais quanto sociais. E nesse caso aqui da Kin School, a gente vai estar falando sobre assuntos espirituais para todas as pessoas, e especialmente para as pessoas LGBTQIAPN+, que estão aqui nos ouvindo. E gostaria de falar um pouquinho sobre a Kinship. A Kinship é uma organização internacional presente em mais de 100 países, com o objetivo de criar espaços seguros, tanto espirituais quanto sociais, para pessoas LGBTQIAPN+, que são ou foram adventistas, também para aliados e para amigos, amigues. Então eu gostaria de dar as boas-vindas, que você se sinta muito bem aqui conosco.
E é isso aí, muito bem, Kinshippers. Hoje nós estamos no nosso segundo episódio da Kin School, e a gente quer agradecer toda a receptividade que a gente teve com o primeiro episódio, com o nosso presidente Floyd Punitz falando. Já temos mais de 40 ouvintes nos seguindo no Spotify, e assim, o nosso muito, muito, muito obrigado para você que está nos ouvindo, que gostou do nosso conteúdo. Continue com a gente, que tenho certeza que a gente vai ter muito mais coisas espirituais para aprendermos juntos, e não só coisas espirituais, mas vivências emocionais, sociais. A Kin School tá aqui justamente pra gente ter esse diálogo, né, de várias coisas que nos compõem como ser humano, para que a gente tenha uma sociedade mais acolhedora com toda a comunidade LGBTQIAPN+. E fica aqui o meu convite, se essa é a primeira vez que você tá nos ouvindo, nos siga nas redes sociais, o link vai ficar na descrição do episódio. Nos siga no Spotify, deixa lá as suas 5 estrelinhas pra gente poder crescer nessa plataforma também, poder alcançar mais pessoas, mais ouvintes. Lembrando que nós não estamos só no Spotify, nós estamos em outras plataformas de áudio também, aplicativos de podcast, você é só digitar lá Kin School que você com certeza irá nos encontrar. E qualquer dificuldade, entre em contato com a gente, que a gente manda link pra vocês de acesso. Compartilhe esse episódio com a família, com os amigos, todo mundo é bem-vindo. E é isso aí. Hoje nós vamos ter logo de cara aqui a honra de receber uma pessoa que ela é muito especial. Ela vai estar com a gente nesse episódio e em mais alguns outros. E essa pessoa que vai estar com a gente, essa convidada especial, é a Keila Guedes. A Keila vai compartilhar conosco um pouquinho dos conhecimentos que ela tem na área teológica, na área histórica, sobre alguns versos que as pessoas costumam usar, alguns versos bíblicos, para condenar pessoas LGBT. E tenho certeza que a gente vai ter uma troca riquíssima aqui nesses episódios que ela vai estar com a gente. Então, Keila, seja bem-vinda, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão, o que você faz, aonde o pessoal te encontra, esse é teu momento.
Oi, pessoal, oi Ellen, Alisson, Vini, Fernando, todas, todos e todes que estão nos ouvindo. Meu nome é Keila, eu falo de Brasília, eu sou criadora da página no Instagram Direito a Deus, e no meu perfil, nessa minha página, eu trago a desconstrução explicando o porquê que a Bíblia nunca condenou pessoas LGBTQIAP+. Então eu explico versículo por versículo dos que são usados para nos condenar, o porquê que nunca condenaram, utilizando do contexto histórico, social, cultural, linguístico, inclusive, voltando para o original da Bíblia, falando do grego, falando do hebraico, vendo os significados originais das palavras e trazendo esse olhar da Bíblia com a perspectiva inclusiva, com a perspectiva baseada no livro de Atos 10:34, quando Pedro fala, né? Pedro tinha um grande preconceito com os gentios, em um momento ele tem uma grande experiência com Deus e ele fala: em verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. É essa a proposta do meu trabalho, promover o conhecimento e mostrar que, independente do que digam, Deus não faz e nunca fez acepção de pessoas, independente de sua orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero.
Maravilha, então depois dessa introdução maravilhosa, a gente vai pra vinheta e em seguida voltamos com o nosso episódio. Toca lá! A gente vai começar um quadro aqui, nesse segundo episódio da King School, que ele se chama Momento Bálsamo. É um momento onde a gente vai compartilhar com vocês um verso bíblico para que nós possamos meditar antes do estudo de cada episódio. E a Keila, então, ela trouxe um verso para a gente poder meditar antes de entrarmos no tema principal. Então, Keila, por favor, qual que é o verso que você escolheu para a gente hoje?
O verso, ele está no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32, quando Jesus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer aquilo que efetivamente as escrituras dizem, conhecer o que efetivamente está no coração de Deus. E a verdade, quando ela vem, ela liberta de todo o peso, de tudo aquilo que nunca veio de Cristo para as nossas vidas, que nunca veio de Deus para as nossas vidas. Ela nos liberta de todo o pesar, ela nos liberta daquele jugo que Jesus falou que os fariseus jogavam sobre as pessoas, jugo que eles próprios não davam conta. E é essa verdade que Jesus fala que nos liberta de todo o peso, de tudo aquilo que não vem do coração de Deus.
Esse verso é realmente muito lindo, né? Infelizmente, aqui no Brasil, diversas pessoas, eles começaram a usar esse verso para fins políticos nos últimos 4 anos, mas a gente sabe o quanto esse peso das palavras de Jesus tem com respeito ao estudo da Bíblia, que é só um estudo realmente diligente da palavra de Deus que pode nos libertar das nossas crenças limitantes e tudo mais. Pessoal, como vocês já devem ter suposto aí, meio que adivinhado com o título do nosso episódio, hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 19. Que é a história de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram cidades que foram destruídas na época do patriarca Abraão e seu sobrinho Ló, por possuírem uma cidade completamente má e imoral. O problema começa, né? A coisa fica um pouquinho complicada quando as igrejas, nos dias de hoje, elas usam a comparação das pessoas de Sodoma e Gomorra para dizer que quem é LGBT está cometendo os mesmos pecados horríveis pelos quais Sodoma e Gomorra foram destruídos. Mas será que isso é realmente verdade? Então é isso que a Keila vai explicar um pouquinho pra gente hoje. Bom, Keila, então esse momento é o seu de começar a explicar um pouquinho mais sobre o que rolou aí das histórias de Sodoma e Gomorra e por que comparam a maldade de Sodoma e Gomorra com as pessoas homossexuais ou LGBTs. Sinta-se livre aí para desenrolar esse assunto aí com a gente.
A passagem de Sodoma é uma passagem que há muito tempo ela vem sendo utilizada para condenar pessoas LGBTs. E o que as pessoas não observam muitas vezes, é que existiu um momento em que houve essa vinculação entre Sodoma e homossexualidade, né? Nem sempre foi assim. E o que que ocorre? A Bíblia nos relata que Ló, sobrinho de Abraão, morava na cidade de Sodoma com sua família, e um dia ele estava sentado à porta da cidade. A porta da cidade era um lugar onde as pessoas conversavam, era um lugar onde havia vendas, mercadores e tal. E ali ele sentado na porta da cidade, chega dois anjos. Quando Ló os vê, Ló, conforme ele mesmo já tinha aprendido com Abraão, ele é hospitaleiro com aqueles dois homens que ele vê, né? Então, assim que aqueles dois homens chegam ali na porta da cidade de Sodoma, Ló vira para eles e fala assim: olha, entrem à minha casa, lavai os vossos pés. Amanhã vocês continuam o vosso caminho. Veja, aquele momento ali, a cidade de Sodoma era uma cidade rica, era uma cidade próspera e era uma cidade que não gostava muito de estrangeiro. E aí há várias versões, e versões trazidas por historiadores relatam que provavelmente Sodoma tinha receio de que a cidade ficasse muito cheia de pessoas e que com isso a abundância que eles tinham diminuísse, assim como eles também tinham receio de espiões que se chegassem ali. E fato é que Ló não era de Sodoma, Ló já era um estrangeiro. Ló já era um estrangeiro. Então, Ló ali, naquele contexto, era um estrangeiro recebendo outros estrangeiros. Então, Ló vira para aqueles dois homens, sem saber que eles eram anjos, e fala assim: olha, venham à minha casa, entrem. Conforme eu disse, a porta da cidade onde as pessoas se reuniam, conversavam, faziam vendas e tudo mais. Então, pessoas ali viram na hora que Ló chama aqueles dois homens para entrar em sua casa. E o que acontece? A Bíblia diz que antes que Ló e aqueles visitantes ou famílias dormissem, os homens de Sodoma, todos os homens de todos os bairros, assim que a Bíblia nos diz, do menor ao maior, pararam na frente da casa de Ló e começaram a falar: ô Ló, bota para fora esses dois homens aí para que nós os conheçamos. Essa palavra conheçamos, conhecer no hebraico, no original, ela é uma palavra que ela é usada para se referir a relações sexuais, né? Quando Ló mesmo disse: ah, eu tenho duas filhas que não conheceram varão, né? Então, querendo dizer que não teve relações com varão, duas filhas virgens. Quando eles falam isso, é que as igrejas utilizam essa passagem para dizer que todos os homens de Sodoma eram homossexuais, que queriam ter relações sexuais com aqueles dois anjos. Mas o que que acontece? Os ensinos rabínicos, eles falam o seguinte, que olhar para essa passagem simplesmente com o teor do sexo é não observar tudo o que ela quer dizer. E aí os ensinos rabínicos falam assim: existia uma lei não escrita que deveria ser observada naquele tempo por todos. Ah, sim, existia a lei da hospitalidade ou direitos da hospitalidade. A lei da hospitalidade, ela era muito importante naquele momento porque as viagens eram feitas a pé, né, de sandália, muitas pessoas. E passar uma noite ao relento, no frio de um deserto, aquilo poderia ser fatal. Então, você hospedar alguém, você ser hospitaleiro, você praticar isso, seria o mesmo que você desejasse que alguém fizesse por você no momento que você estivesse em viagem. E Ló sabia disso. Ló estava numa cidade que não era dele. Então, aqueles homens, quando eles fazem isso, eles estão violando uma lei que existia naquele momento, que era a lei da hospitalidade. E essa lei é algo conhecido, não é uma coisa criada, sabe? Então, por exemplo, até escritores conservadores que consideram essa passagem vinculada à homossexualidade, eles não ignoram a existência da lei da hospitalidade. Robert Guyon é um deles. Robert Guyon é autor do livro Bíblia e Práticas Homossexuais. Ele usa essa expressão equivocada para dizer que a gente pratica um pecado. E ele diz assim, que a lei da hospitalidade existia, mas ela era nada diante do específico sexo que estava sendo praticado, que era o sexo homossexual. Mas vem cá, a Bíblia diz que eram todos os homens de todos os bairros contra dois homens. Isso nos fala de quê? De um abuso sexual coletivo. A sociedade, ela não tem dificuldade de distinguir um abuso sexual coletivo heterossexual de um relacionamento consensual heterossexual. E por que que ela tem dificuldade de distinguir um abuso sexual coletivo homossexual de relações afetivas consensuais homossexuais? É uma incoerência. Isso fala muito mais do preconceito das pessoas do que aquilo que efetivamente a Bíblia quer dizer. Então, existem os dois primeiros pontos que eu comecei falando. O primeiro é que existia a lei da hospitalidade. O segundo é que a gente está falando de um abuso sexual coletivo e não de homens que eram gays e queriam praticar um sexo com outros homens. Na verdade, aqueles homens, eles queriam praticar um sexo como um meio. Um meio de quê? de dominação, um meio de pegar aqueles estrangeiros e humilhá-los. O sexo ali era um meio para se alcançar uma finalidade, que era a dominação, que era a humilhação. Do mesmo jeito, um abuso sexual, ele é, nos dias de hoje, um meio para uma dominação, para uma violência. Quando você vive um relacionamento, o sexo, ele não é um meio para você se alcançar uma violência, ele não é um meio de dominação dentro de um relacionamento afetivo. O sexo é uma troca de amor, uma troca de prazer, uma troca de contato. É muito diferente de um sexo utilizado como meio para um fim de violência, que é o contexto de Sodoma. Aqueles homens vão lá, pedem para Ló trazer, e Ló sai de dentro da sua casa e fala assim: olha, eu vos peço que não façais nada a esses homens. Só que aqueles homens ficam enfurecidos, e quando Ló vira e fala assim: eu tenho duas filhas que são virgens, que não conheceram varão, e eu dou ela para vocês, vocês fazem dela o que vocês quiserem. Os homens ficam mais furiosos ainda. Por quê? Exatamente porque a questão deles ali não era um sexo. Não era um sexo por sexo. O que eles queriam eram os estrangeiros, porque era eles que eles queriam dominar e humilhar. Não era simplesmente um sexo, ah, estou com desejo de transar. Não. Era um sentimento de domínio, de humilhação. Aqueles homens ficam mais raivosos e viram para Ló e falam assim: você é estrangeiro e tá querendo aí falar pra gente o que é certo e o que é errado? Tá querendo ser juiz no meio da gente, dizer o que é certo e o que é errado? Pois pior faremos a ti do que a eles. Olha que a narrativa vai mostrando que a questão ali não era de um simples sexo. E aí o que acontece? Passagem muito semelhante é descrita no livro de Juízes, capítulo 19. Um levita caminhava com sua concubina e com um servo. Eles estavam viajando. Eles chegam numa cidade chamada Gibeá. E o levita, ele para na cidade de Gibeá. A Bíblia diz que ninguém quis dar hospedagem para ele. Ninguém da cidade de Gibeá. Quem morava na cidade de Gibeá eram os filhos de Benjamim. E só para relembrar, Benjamim e Levi eram duas das 12 tribos de Israel. Então, poderia-se dizer que se tratavam ali de irmãos, descendentes de irmãos. Então, um homem de uma tribo de Levi encontrando pessoas da tribo, descendentes da tribo de Benjamim. Só que os homens da tribo de Benjamim eram idólatras, e a Bíblia diz que eles eram homens de Belial. Quando a Bíblia traz a expressão homens de Belial, traz para falar de homens idólatras, perversos, que não praticavam aquilo que era agradável a Deus. Então a Bíblia diz que esse levita, sua concubina e seu servo chegam na cidade de Gibeá, não são hospedados por ninguém, e eles sentam na praça da cidade. Quando eles sentam na praça da cidade, um outro homem, um senhor de Efraim, de outra tribo, que não era nem de Benjamim, também era estrangeiro em Gibeá, um homem de Efraim, os vê e os convida para ir para a casa deles. E os hospeda. E aí a Bíblia diz que os homens de Benjamim ficam sabendo que aquele homem de Efraim também é estrangeiro. Recebe aquele levita e fala para que o homem de Efraim, o senhor de Efraim, traga para fora aquele levita para que eles conheçam, né? Ele. Mesma expressão. Então, assim, a narrativa é igual. A mesma questão. Estrangeiro chegando numa cidade e o povo não gostando e querendo que a pessoa que hospedou aquele estrangeiro bote ele para fora para ser abusado. Qual a diferença da narrativa? É que em Gênesis eram anjos. Então os anjos, eles cegam os homens de Sodoma de modo que os homens de Sodoma não conseguem arrombar a porta. E eles cansam de procurar a entrada da porta da casa de Ló. Em Efraim, na passagem de Gibeá, do levita em Gibeá, não eram anjos, eram levita. Então o que acontece? Quando aquele senhor Efraim fala assim: olha, não faça nada para o meu visitante, aqueles homens de Benjamim se enfurecem do mesmo jeito que os homens de Sodoma. E quando o levita vê aquela situação, o que é que ele pega? A sua concubina e coloca ela fora. E a sua concubina, ela é abusada a noite inteira por aqueles homens, até que no dia seguinte ela falece e chega até a morrer.
O nível de perversidade do ser humano nessa história, nossa, até hoje me enche de nojo, sabe? É repugnante.
Exatamente. Então, assim, as passagens, elas são idênticas e elas mostram que a intenção maldosa daqueles homens era a de humilhar, era a de subjugar pessoas que estavam chegando em sua cidade, e fala da importância que existia ali acerca da lei da hospitalidade. E isso é confirmado por outros textos da Bíblia. Por exemplo, Jesus vira para os discípulos e falam assim: olha, eu vos envio a pregar o reino de Deus e tal. Entrai nas cidades e dizeis: é chegado o reino de Deus. Na cidade que não fores bem recebido, sacudi os vossos pés. Eu vos digo que na cidade em que não fordes bem recebidos, pior castigo no dia do juízo vai haver para essa cidade do que para Sodoma. O que Jesus está querendo dizer? Olha, se não vos receberdes, quem não vos receber em meu nome vai cometer algo pior do que Sodoma. Sodoma não recebeu os anjos, dois visitantes, mas Mas quem não vos receber, não vai estar recebendo a nova aliança. É um pecado maior. De que Jesus está falando? Hospitalidade. Quando Jesus fala novamente sobre esse tema, Jesus está falando de Cafarnaum. E Jesus vira e fala assim: ah, Cafarnaum. Cafarnaum foi uma cidade que Jesus pregou, fez vários milagres. Jesus morou, inclusive, em Cafarnaum. E Jesus, uma hora, vira e fala assim: ah, Cafarnaum, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os sinais que foram feitos em ti, no meio de ti, aquela cidade estaria ainda existindo. Eles não iam ter querido violar a lei da hospitalidade. Eles teriam sido receptivos com os anjos, eles estariam vivos até hoje. Quando Jesus faz a comparação de Sodoma com duas situações, ele traz o contexto de quê? De hospitalidade. Quando Ezequiel fala qual é o pecado de Sodoma, Ezequiel fala assim: olha, fartura de pão, não quis ajudar o órfão, não quis ajudar a viúva, se ensoberbeceram, cometeram abominação. Quando traz essa palavra abominação, é do hebraico toevá. E essa palavra abominação, ela significa abominação de ordem ritualística.
Então essa abominação não tem nada a ver com o que o pessoal fala de ordem sexual. Tem a ver com questão de rituais, rituais a outros deuses, coisas assim.
Sim. A Bíblia de Estudo, palavra-chave da CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, ela fala que toevá significa abominação, especialmente de ordem ritualística, idolatria, certo? E existe dois contextos nessa narrativa de Sodoma. Uma delas é essa, que o abuso sexual naquela passagem era feito como dominação. E o segundo ponto é que a palavra sodomita, ela não era usada só para designar os moradores de Sodoma, mas ela também era usada para designar prostitutos cultuais. E isso é demonstrado no livro de Reis 14:24. A Bíblia, versão Almeida Corrigida e Fiel, quando ela traduz prostitutos cultuais ou rapazes escandalosos, ela traduz como sodomitas. Então, sodomitas também era utilizado para se referir não só a moradores, mas também a prostitutos cultuais, que existiam. E é por isso que quando Ezequiel fala em abominação, ele fala em toevá.
A gente vai tirar uns minutinhos agora para refletir um pouco nesses versos bíblicos que a Keila citou e que a gente encontra na Bíblia que citam Sodoma, porque eles têm algumas coisas em comum que a gente pode refletir. Então eu vou pedir para o Alisson, Alisson, por favor, lê para a gente a passagem de Isaías, capítulo 1, verso 9, o 10 e o 17.
Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus. Vós, ó povo de Gomorra, aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas.
E agora, Ezequiel, o capítulo 16, o verso 48, 49 e 50. Essa versão específica, ela é um pouquinho diferente da outra, a nova versão transformadora. Ela traz assim um palavreado bem interessante que a gente consegue associar com Isaías também.
Estes foram os pecados de Sodoma, sua irmã. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Desprezaram os pobres e os necessitados. Elas foram muito atrevidas. Mesmo sabendo que eu observava sua vida, elas se entregaram à imoralidade. Foi por isso que eu as destruí completamente.
Dá pra gente perceber aí que, tanto em Isaías quanto em Ezequiel, o Senhor dos Exércitos, ele tá condenando o povo de Israel e tá fazendo uma comparação que o povo de Israel tá agindo como o povo de Sodoma foi. Deus aponta como crime em Sodoma e Gomorra eles oprimirem as pessoas em sofrimento, né? Naquela época, no caso, eram as viúvas, eram os órfãos. Eles não sabiam praticar justiça para o próximo. E quando em Ezequiel, Deus fala, né, quais eram os pecados de Sodoma e de Gomorra, além de também falar que essas duas cidades, elas desprezavam, né, os pobres e os necessitados, diz também que essas cidades, elas nunca pecaram da forma como Israel chegou a pecar naquela época em que eles estavam recebendo essa advertência. Então a gente percebe que a nação israelita, ela chegou num nível de desrespeito ao próximo, de desamor, de ódio, que aparentemente, pelo texto, superava em muito o pessoal de Sodoma e Gomorra. Só que em nenhum momento na história de Israel a gente vê Deus citando como pecado relações homossexuais ou algo do tipo. Isso é bastante evidente nesses dois versos que o Alisson acabou de ler. A gente tem também alguns versos no Novo Testamento que citam a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. E eu gostaria que a Vini lesse pra gente e comentasse também. Vini, pode ler pra gente Judas, capítulo 1, verso 7.
Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Nessa passagem que me chama a atenção é que falam que as pessoas da cidade de Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas foram após outra carne. Isso quer dizer que eles procuraram outra carne, né? Então, assim, que outra carne é essa? Será que é carne de anjos? Será que esse não seria o problema para Deus que aquela cidade fez, além de outras coisas? Ou será que o problema é o sexo com pessoas do mesmo gênero?
Valeu, Vini. Esse é um ponto realmente crucial que a gente deveria pensar um pouquinho mais, meditar, antes de criar narrativas que não estão condizentes realmente com o pensamento que o autor bíblico quis expressar. Alguns ouvintes, eles podem ouvir essa palavra, prostituto cultual, e não entender muito bem o que seria a atividade que essa pessoa fazia. Então, o que um prostituto ou uma prostituta cultual fazia naquela época?
Então, prostitutos cultuais eram sacerdotes dos deuses pagãos. E não eram só sacerdotes homens, haviam sacerdotes mulheres. Então, por exemplo, a Bíblia diz que no tempo dos filhos de Eli, que eles eram homens perversos diante de Deus, Ofeni e Finéias, a Bíblia diz que haviam mulheres na porta do templo. A Bíblia diz assim, que Ofeni e Finéias faziam coisas abomináveis no templo, sacrifícios que não poderiam ser feitos, que haviam mulheres ali na porta do templo, que eles tinham relações com elas. Ali está se falando também de prostitutas cultuais. Por quê? Porque os povos pagãos, antigamente, os povos daquele tempo, os povos pagãos, eles tinham sacerdotes e sacerdotisas cultuais. E algumas praticavam o sexo pagão. E para que era sexo pagão? Esse sexo pagão era feito no culto da fertilidade. E se entendia que aquilo era algo requerido por deuses como Ishtar, Afrodite, Baal, Moloch também há relatos disso. Não havia só sacrifício de criança no culto a Moloch. Havia o sexo também. E havia toda uma questão em relação a sêmen, em relação àquele ato trazer prosperidade, prosperidade na colheita e tudo mais. Inclusive, ali não dizia a respeito, vamos dizer assim, ao gosto de ninguém. Homens faziam sexo com mulheres, homens faziam sexo com homens, mulheres faziam sexo com mulheres. Porque ali não dizia a respeito ao gosto de ninguém, mas dizia a respeito àquilo que o deus ou a deusa queria. Então você chegava num momento ali de ritual e diante de um prostituto ou uma prostituta cultual, você ia fazer sexo naquele culto da fertilidade com quem estivesse disponível para você. Não havia uma coisa assim de tipo só homem e mulher, até porque o sexo pagão, ele era um sexo para não reprodução. O que era feito ali não era um sexo para reprodução, não era um sexo pênis e vagina que poderia gerar uma reprodução, não. O sexo ali era um sexo não reprodutivo. Então, se você vai pesquisar, você que está ouvindo, e você for pesquisar, a própria Bíblia em Reis fala de prostitutos cultuais. Leia mais de uma versão, porque vai ter Bíblia que vai chamar de sodomita, vai ter Bíblia que vai chamar de rapazes escandalosos, mas vai ter Bíblia que vai falar prostitutos cultuais. E quando você pega uma Bíblia, como a Bíblia de Estudo Palavra-Chave da CPAD, que você vai olhar a tradução, lá está dizendo prostitutos cultuais também. Isso era uma prática. Hoje a gente não vive isso, a gente não vê isso, mas ainda é uma prática que existe pelo mundo. A gente não vê isso dentro da nossa ótica cristã e dentro das religiões que a gente conhece mais conhecidas dentro do Brasil, né? Espiritismo, religiões de matrizes africanas, hinduísmo, budismo, enfim. Você não vê esse tipo de prática. Mas em religiões fora do Brasil, há relatos de que existe ainda. Então isso era uma prática, havia os prostitutos e prostitutas cultuais. Então, quando Ezequiel fala disso, ele está falando, olha, o problema de Sodoma era soberba, fartura de pão, era idolatria em sexo pagão. Agora, uma coisa a gente precisa observar em relação a Sodoma, que é o seguinte, Sodoma não foi destruída por conta do episódio dos anjos. O episódio dos anjos é contado em Gênesis 19. Em Gênesis 13, já diz que o pecado de Sodoma subia à presença de Deus e que os homens de Sodoma eram maus diante de Deus. E quando vai acontecer, vamos dizer assim, o episódio 19 dos anjos foi a gota d'água. Porque quando Deus anuncia a Abraão que vai olhar a Sodoma, porque o pecado dela é grande, que vai destruir Sodoma, Deus já comunica assim, olha, eu vou lá para confirmar se o que eles estão fazendo é isso mesmo. Eles já eram pecadores. E isso é uma coisa que as pessoas também não observam. Já havia um decreto ali de Deus lá atrás.
É, a cidade já havia sido condenada, né? Pela maldade que ela fazia.
Exatamente. E quando você vai ler a Bíblia, porque a Bíblia ela também se explica por si, você vai ver que tanto Ezequiel, quanto Isaías, quanto Jeremias, quanto Sofonias, quanto Jesus, quanto Apocalipse, quanto Pedro, quanto Judas não fala de Sodoma com viés de homossexualidade, porque não tem nada a ver com homossexualidade. Flávio Josefo, que é um historiador do século I, que viveu de 37 a 103 d.C., Paulo viveu mais ou menos de, acho que de 5 a 67 d.C., alguma coisa assim. Acho que Paulo morreu em 67 a 69 d.C., ou seja, Flávio Josefo e Paulo viveram no mesmo momento. Flávio Josefo fala expressamente que Ló vira para os homens de Sodoma e fala assim, olha, eu vos peço que não violeis o direito da hospitalidade. O historiador daquele tempo. Quando Clemente de Alexandria fala de Sodoma, também fala em relação à hospitalidade. Quando você vai ler livros de história, como por exemplo esse último que eu comprei, O Grande Livro dos Mistérios Antigos, de Peter James, ele também fala de Sodoma com relação à lei da hospitalidade.
Bom, antes de a gente seguir no papo aqui, a Keila, ela citou o Flávio Josefo e também o que os ensinamentos judaicos trazem a respeito da história de Sodoma e Gomorra. Então a Keila trouxe pra gente alguns trechos que o Fernando vai ler aqui pra gente entender um pouquinho melhor, de uma maneira mais completa, o que o Josefo e a tradição judaica nos diz a respeito dos pecados de Sodoma e de Gomorra. Lê pra gente então, Fernando, por favor.
Os povos de Sodoma, cheios de orgulho por sua abundância e grandes riquezas, esqueceram dos benefícios que haviam recebido de Deus e não foram menos ímpios para com ele do que ultrajosos para com os homens. Odiavam os estrangeiros, chafurdavam-se em prazeres inomináveis. Deus, irritando pelos seus crimes, resolveu castigá-los, destruir a cidade de tal modo que não restasse o menor vestígio dela, tornando o país tão estéril que jamais pudesse produzir fruto ou planta alguma. Os anjos chegaram a Sodoma e Ló, a exemplo de Abraão, também se mostrou muito atencioso para com os estrangeiros, rogando-lhes que ficassem em sua casa. Os habitantes dessa detestável cidade, vendo-os tão belos e tão apresentáveis, pediram a Ló, em cuja casa eles haviam entrado, que entregasse para que se servissem deles. E esse homem justo censurou-os, rogando-lhes que tivessem mais compostura, que não lhes fizesse injúria alguma, ultrajando os estrangeiros que estavam hospedados em sua casa, e que não violasse em suas pessoas os direitos da hospitalidade. Ensinamentos judaicos. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? A resposta é fácil, por causa de sua maldade, imoralidade e idolatria. No entanto, até mesmo chamar os habitantes dessa cidade de sodomitas é perder de vista o principal, mesmo com os homens de Sodoma querendo abusar dos convidados de Ló. A ofensa envolvia mais do que isso. A destruição da cidade parece ter sido devido à idolatria pagã, já que todas as cidades eram idólatras naquela época. O povo de Sodoma não recebera nenhuma lei de Deus, nem Torá, nem Moisés, nenhuma lista de regras. Havia alguma lei não escrita de conduta moral pela qual Deus estava julgando? No mundo antigo, a hospitalidade era um ideal moral elevado, um tipo de lei do deserto. Todos os povos nômades e seminômades precisavam da hospitalidade de vez em quando. Acolher um estrangeiro ou um estranho em sua própria tenda garantia o mesmo tratamento quando a pessoa precisasse de hospitalidade. No mundo antigo, a expectativa em relação aos anfitriões era que eles providenciassem comida, abrigo, proteção para o estrangeiro, o que ele claramente confirmado tanto nas fontes extra-bíblicas como na própria Escritura. Ensinamentos da Torá, conciliado à história judaica, com fé cristã, com nota de Kent Dobson.
Então, assim, quando você pega o contexto que vai além e você estuda a Bíblia como Jesus ensinou assim, ó, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Quando Jesus fala assim, examinar é analisar de forma profunda. Não é uma simples leitura. Tanto é que quando as pessoas compram uma Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo traz além da letra. Traz um contexto social, traz um contexto histórico para explicar um determinado ato, uma determinada narrativa. E é exatamente isso que a gente faz. A gente vai para o contexto histórico, para o contexto linguístico, entender o significado das palavras, entender o que, que a Bíblia diz sobre aquela passagem, sabe? Para você compreender efetivamente o que, que a palavra quer dizer. E é muito interessante quando você vai para a história, porque, por exemplo, o ato dos homens de Sodoma, ele começou a ser vinculado à homossexualidade mais ou menos no século XII. A homossexualidade, ela começou a ser condenada pela igreja no século XII.
Essa era uma pergunta que eu ia fazer mesmo, que é estranho, né, a gente não saber aonde e quando surgiu isso. Porque se na Bíblia não fala nada sobre a homossexualidade nesse verso, então de onde que surgiu as pessoas afirmando que aquele verso tinha a ver com isso?
É, pois é. E isso é uma questão também que as pessoas precisam entender. Aliás, a gente precisa entender. A gente é muito, principalmente no campo da fé, da religião, da fé, a gente é muito levado a só reproduzir, a não questionar, a não querer entender a origem das coisas. Então, o que acontece? A igreja surge ali, né, com Cristo, Atos dos Apóstolos, tal, 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 chega o século IV, a igreja alcança a sua liberdade de pregar, século IV. Mas só no século XII, ela começa a condenar a homossexualidade. Quando você vai estudar história, você aprende que tem o período da Antiguidade, depois vem o período da Idade Média. Século XII é a Idade Média. Até o século XI, há relatos trazidos por John Boswell, um ex-sacerdote. Ele traz relatos de que há registros no Vaticano de relações entre homens abençoadas pela Igreja Católica.
Ah, interessante.
É, isso aí ninguém conta, né? Isso aí é Globo não mostra.
A Globo não mostra. Exatamente. Isso a Globo não mostra. Mas pesquise, você que está ouvindo, sobre John Boswell, um ex-sacerdote. Você vai ver, ele tem dois livros bem famosos e em um deles ele conta sobre esses registros que foram feitos no Vaticano. E o que que acontece? No século XII, quando a gente vai para a história também, a gente vê que era momentos de guerra entre países ali na Europa. Pestes, muitas doenças. A taxa de natalidade era baixa, a taxa de mortalidade era alta. Começa a haver uma preocupação com a repopulação. Isso já tinha havido uma vez também uma preocupação na época do Império Romano. Nesse tempo tinha caído o Império Romano e no século XII já era a Idade Média. E o que acontece? Começa a haver uma preocupação com a repopulação. No que começa a haver uma preocupação com a repopulação, a igreja, que era quem comandava, tudo era comandado pela igreja. A igreja dominava os impérios. A igreja começa a condenar todo o sexo que não fosse para procriação. A preocupação ali era social. A preocupação ali era com a taxa de natalidade. Não era uma preocupação com uma revelação de Deus. Não havia um contexto de Deus, era uma preocupação social. Não é diferente do que houve na China por muito tempo. A China por muito tempo determinou que o casal só poderia ter tantos filhos, porque já tinha gente demais. E isso tem alguma coisa a ver com Deus? Não, isso tem a ver com controle populacional, um contexto social. A mesma coisa foi o que a igreja fez. Quando a igreja vai e fala assim, olha, tem que procriar. Ela vem com aquela mão leve da Santa Inquisição, sabe, para não dizer outra coisa? Com aquele jeito assim maravilhoso da Santa Inquisição e fala assim, todo sexo que não for procriação é pecado.
Uma pergunta que me surgiu na mente agora, Keila, é... Foi daí que surgiu esse negócio de que sexo fora do casamento é fornicação e pecado? Ou isso já existia na época dos judeus também?
Não, isso já existia. Só que acontece, quando você vai olhar o significado da palavra fornicação, você vê o seguinte, o significado da palavra é sexo ilícito. Aí quando você vai para baixo, no parágrafo seguinte, está assim, religião, sexo fora do casamento. Quem trouxe esse contexto foi a igreja mesmo, porque o significado anterior era sexo ilícito, não nesse contexto de sexo fora do casamento. Então, quando a Bíblia fala em imoralidade, fornicação e tal, 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 não está falando nesse contexto que a Bíblia traz de, ah, porque quando você está namorando com alguém, você faz sexo antes do casamento, você está cometendo fornicação. Não, não é isso. Não é isso, não havia essa concepção. Tanto quando você vai ler, quando Rebeca conhece, eu sempre cito isso, quando Rebeca conhece Isaac, Rebeca chega lá, desce do cavalo, olha para Isaac, Isaac olha para ela, ele se gosta, aquele negócio bom e tal, gostei dela, gostei dele. O que, que a Bíblia diz? Isaac cata Rebeca, já leva para a tenda e já toma como mulher.
É, Isaac já foi que foi, né?
É, Isaac não foi lá na cidade de Rebeca pedir a mão de Rebeca para a família de Rebeca casamento, não. Entendeu? Já pegou, já tomou, já fez como mulher, ele não perdeu nem tempo. É isso que a Bíblia nos diz. Então, a gente precisa compreender quando você vai pro significado de imoralidade que traz em Coríntios, por exemplo. Coríntios era uma cidade extremamente cheia de hedonismo, de sexualidade, sabe? Os gregos eram assim, homens nus, estátuas de homens nus, vigorosos e tal, tal, tal. Os gregos tinham isso. Havia essa cultura. Coríntios era uma cidade assim. Coríntios era uma cidade que havia um porto, inclusive, onde havia muita prostituição. Havia cultos pagãos em Coríntios, né? Quando fala de imoralidade, que é a palavra no grego porneia, está se referindo à prostituição, não está se referindo a pessoas que fazem sexo antes do casamento, dentro de um relacionamento ou fora de um relacionamento. Está se referindo a um contexto de prostituição cultural, na verdade. Que era isso que eles viviam. Não é fornicação como as igrejas querem colocar no dia de hoje. Na verdade, esse contexto do sexo e da igreja é muito delicado, porque desde o século III ali, IV, Tertuliano, um dos pais da igreja, um dos padres, ele dizia que o sexo era pecaminoso e que a única coisa que justificava uma mulher fazer o sexo era a procriação. A mulher não passava de um recipiente do sêmen. E a única coisa que justificava diante de Deus a mulher fazer um sexo
sabroso
era ela procriar. Os estoicistas, eles diziam que o homem, para se manter sábio, ele tem que se afastar dos prazeres do sexo, porque o prazer do sexo gera no homem uma coisa tal que o aproxima do diabo. O homem sábio, que não se entrega a isso, ele se torna vinculado a Deus. Entende? Então, o sexo, ali, já no começo do cristianismo, ele começa a ser associado a algo ruim. Até porque Roma também vivia o hedonismo em altíssimo nível. As paredes eram pintadas com cenas de sexo. Havia os cultos de prostitutos e prostitutas cultuais. Existiam os banheiros públicos, que era uma pegação, era um negócio.
É, era um bacanal total.
Era um bacanal, exatamente. Tinha um deus Baco, Dionísio na Grécia, deus Baco, era o bacanal. Era o bacanal. Então, assim, isso não era um problema, não, porque afinal de contas, aquilo ali não era um problema para eles, para os deuses. Mas aí vem o cristianismo e leva para o outro lado. E é tanto que, vou falar um parênteses aqui, de uma coisa até que eu tenho trazido, porque eu acho importante. A gente vive momentos também de muita intolerância religiosa, mas a gente também não procura saber a origem das coisas. Então, por exemplo, quando os europeus, século XIV, ali, chega na África, a igreja chega em África, e ela vê ali os deuses que os africanos adoravam, e especificamente ela vê a estátua do orixá, Exu, ela vê, a estátua do orixá Exu era com um pênis bem grande, com um falo bem grande. O que, que ela faz? Ela associa ao deus Príapo da Grécia. Então, pênis grande, sexo, sexualidade, pecado. Pecado, diabo. Então, Exu é quem? Satanás. E aí é que vem essa história trazida pra cá quando trazem os escravos de África. E até então, as pessoas não procuram saber a origem das coisas, entende? Então, assim, e isso é um tabu até hoje, porque quando a gente para pra pensar em Jesus ter tido um relacionamento com Maria Madalena, porque é uma das vertentes que traz, a sociedade faz disso uma coisa absurda. Mas por que Jesus não poderia ter sexualidade? Não tô dizendo que ele teve um relacionamento com Maria Madalena, não. Mas por que Jesus não poderia ter sexualidade? Por que isso impediria o projeto de Deus se o sexo foi algo feito por Deus?
É, eu acho que o problema da maioria de nós é que muitas vezes a gente pensa nessa questão como assim, ai, Jesus não podia ter família aqui na Terra porque ele veio pra salvar o mundo e, tipo, ter um relacionamento amoroso seria pecado. Mas por que ter um relacionamento amoroso seria pecado, né, pro Salvador do Universo? É um questionamento válido.
E isso foi o pensamento de quem? Dos primeiros pais da igreja, entende? Então, assim, e aí a igreja trouxe esse contexto da sexualidade como algo abominável, como algo pecaminoso. E há relatos na história que, por conta disso, mulheres foram à fogueira. não eram bruxas. Eram, por exemplo, mulheres que um determinado sacerdote se apaixonou, ela não cedeu a ele, e ele denunciou ela como bruxa. Por quê? Ela tinha um poder de sedução, de bruxaria. Não, ela era só uma mulher bonita. Porque ele se apaixonou e que não quis ceder. Eu conheço relatos, assim, de mulheres que foram queimadas nesse sentido, entende? Então, a igreja sempre trouxe esse contexto ruim da sexualidade. E nesse contexto ruim da sexualidade, ela enfia relações entre pessoas do mesmo gênero com um pecaminoso.
Bom, a gente ainda tem algumas coisas para falar no nosso próximo episódio a respeito de Sodoma e Gomorra. Mas para encerrar essa nossa primeira parte da conversa, eu gostaria de ler um trecho do livro do John Boswell, que foi o escritor que a Keila citou pra gente, que conta um pouquinho de como começou essa história da demonização da homossexualidade na Idade Média. E esse livro do John Boswell, ele traz uma meditação interessante na página 7. O livro chama Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. Cristianismo, tolerância social e homossexualidade. E nesse trecho, o John diz o seguinte: a crença de que a hostilidade das escrituras cristãs à homossexualidade fez com que a sociedade ocidental se voltasse contra ela não deveria exigir nenhuma refutação elaborada. Os mesmos livros que condenam os atos homossexuais condenam a hipocrisia nos termos mais estridentes e com maior autoridade. E, no entanto, a sociedade ocidental não criou nenhum tabu social contra a hipocrisia. Não afirmou que os hipócritas eram antinaturais. Não segregavam em uma minoria oprimida. Não promulgou leis punindo seus pecados com castração ou morte. Nenhum Estado cristão, de fato, aprovou leis contra a hipocrisia por si mesma, apesar de sua contínua e explícita condenação por Jesus e pela Igreja. Na mesma lista que se pretende excluir do reino dos céus os culpados de práticas homossexuais, os gananciosos também são excluídos. E, no entanto, nenhum Estado medieval queimou os gananciosos na fogueira. Obviamente, alguns fatores além do precedente bíblico estavam em ação nos estados do final da Idade Média que licenciavam prostitutas, mas queimavam gays. Por qualquer padrão objetivo, há muito mais repreensão à prostituição no Novo Testamento do que à homossexualidade. As restrições bíblicas têm sido empregadas com grande seletividade por todos os estados cristãos e em contexto histórico, o que determina a seleção é claramente a questão crucial. Eu acho que esse trecho é um ponto de parada bem legal para a gente meditar durante a semana o quanto a nossa sociedade ocidental é seletiva, né? Com os pecados que condenam e os pecados que acariciam. É o que mais a gente vê hoje no mundo, não só no geral, mas no mundo cristão, é a hipocrisia. E a hipocrisia é um dos pecados que as pessoas menos se dão conta. E a ganância, então, nem se fala. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui. No próximo episódio, a gente vai continuar de onde a gente parou esse papo. Então, se você ainda não segue a gente no Spotify, nas redes sociais, faça isso para não perder os nossos conteúdos e compartilhe com alguém de alguma maneira. Então é isso, pessoal. Beijos, abraços e tchau. Tchau.